essa pergunta.
E como era o carnaval na rua do Beco 31?
O Beco 31 ainda tem a sede lá, aí, o prédio, onde era a sede do Clube 31, que era um clube que tinha aqui, era só de comerciante.
Ah.
Agora só tinha 31 sócios, só podia ter 31 sócios.
Ah, esse era, por isso o Beco do 31?
O Beco do 31, aí tinha o Beco 31. Mas aí o pessoal era, só tinha que ter 31 sócios. Agora podia ter muita gente frequentadora, mas não era sócio.
Sim.
Só podia ter 31 sócios. Aqui o Rico era quem manobrava lá, aquela coisa tudinho. E o Beco 31 era uma ruazinha bem estreitinha, era conhecido o Beco 31. Hoje é a Rua Monsenhor Salles, mas não era, era Beco 31. Aí eles, dali saía aqueles blocos, né? Um lança-perfume, lata de pó para botar no povo,
Sim.
perfume, e lança-perfume também que botava, né? E eles ficavam naquela área, a concentração era na Rua Marcelo Pinheiro, partindo de onde é hoje, a Rua Cardoso Vieira, até onde é a prefeitura.
Então os blocos saíam dali até.
Então, ali ficava andando para cima e para baixo, uma fila de gente assim e outra assim. As moças com moças e rapazes com alguma moça também, mas só se fosse muito conhecido, mas se não fosse, a moça, o rapaz não podia se encostar na moça.
Então, mesmo na época do carnaval, não havia o um contato
Não,
entre.
não. O contato era separado. As moças daquelas famílias tudinho, só com os irmãos e com uma aproximação de gente muito chegada. Agora, tudo fantasiado, como é hoje a fantasia daí da Micaranda.
Sim.
A Micaranda é um reflexo do carnaval antigo de Campina Grande. O luxo é daquele jeito assim, aquela mesma coisa.
Havia todo aquele
Todo
glamour,
mundo
aquela.
tinha que fazer uma roupa para poder se apresentar no
Sim.
carnaval. Chapéu, vestido, a roupa era toda comprida, não tinha roupa curta nem nua, não, era todo bem vestido. Agora a maior parte de gente com a máscara, até 6 horas da noite. Às 6 horas da noite todo mundo tinha que tirar a máscara, ia brincar, ficar até 7 horas, 8 horas da noite. 8 horas não tinha mais ninguém na rua.
Ah, é quando dava 8 horas que tinha acabado tudo?
Tinha acabado tudo.
O senhor particularmente, o senhor participava dos carnavais?
Eu não participava como figura do carnaval, eu participava como fotógrafo. Toda a vida foi assim.
Então o senhor já estava lá, mas tirando sua fotografia,
Tirando a
fazendo a sua
fotografia, eu
reportagem?
estava em todos eles. Não era chamado, não, eu ia por conta própria, porque não era proibido eu entrar.
Sim.
Eles tinham o maior prazer quando eu chegava, eles, quando chegou. Chegou, o seu carro chegou e pronto, vamos ter a lembrança do carnaval. Aí formava fila de gente para tirar a fotografia.
Bem, seguindo aqui a sequência, né? Ottoni Barreto foi o que trouxe o primeiro ônibus para a cidade. Era a aviação Campina Grande. Um Ford. O senhor se recorda?
Ottoni Barreto.
Ottoni Barreto.
Ottoni Barreto. Antônio Barreto era um cidadão que morava ali na rua Getúlio Vargas, né? Quando eu cheguei aqui em 1939, ele já era aqui, ele lutava com o negócio de algodão, comprava algodão. Aí ele trouxe para aqui os primeiros ônibus. Mas os ônibus eram aqueles marinetes
Marinette.
de madeira. Chamava marinete de madeira. Ele trouxe. Depois ele passou uma temporada e vendeu a Pedro Sabino. Pedro Sabino era um comerciante, comprador de algodão aqui também, morava aqui no São José, tem até uma estátua dele ali. Aí Pedro Sabino comprou a empresa, né? Aí ficou fazendo a cidade. Mas a circulação era da estação de trem até no Monte Santo, no cemitério, só passava ali, naquela rua, para lá e para cá.
Esse era o trajeto.
Era 4 ônibus.
Por que em especial o Monte Santo?
Porque Monte Santo era onde tinha um cemitério. E o cemitério antigamente era ali por trás, era o Banejo, o Banco do Estado da
Do Estado
Paraíba.
da Paraíba.
Ali era o cemitério. Ali era onde o pessoal trocava burro, tinha negócio de curral de burro, tudinho assim, antigamente. Fazia troca, fazia negócio, tudo. E aí, na Rua da Areia, passava na Rua da Areia bem estreitinha, tinha só aquelas casinhas pequenas, não tinha aquele comércio que tinha ali. O comércio era todo somente na Marquês do Herval. E dali do Banco Industrial até o Correio, dava assim 8, 10 metros de algodão um em cima do outro, saco de algodão, tomando a rua todinha. A passar dava trabalho.
O Cassino Eldorado foi criado em 1937 por João Veríssimo, né? O senhor visitava o cassino?
Visitava.
Quem frequentava esse cassino?
Foi em mim, quase.
Foi criado em 1937 por João Veríssimo.
João Veríssimo. É o Cassino Eldorado. Ele foi, esse foi um cassino que foi o pai do Dr. José Arruda. Foi quem construiu o prédio para dar a Zefa Tibutino, que era uma mulher que tinha aqui, que era a mulher que tomava conta dessas mulheres, que vinha, que era dona do cassino, aí alugou a ela, só para. Ele botou o cassino, construiu o prédio, que ainda está lá ainda. Hoje vende galinha, né?
Sim, mas na Feira Central.
Era mais do forte do Brasil, se hospedava lá.
No Cassino Dourado.
No Cassino Dourado. Essas artistas que vinham para o. Todos os artistas que vinham para a Rádio Borborema, a partir dos anos de 1950, tinha, quando terminava o programa da Rádio Borborema, aí ia para lá para o cassino cantar lá no cassino.
Lá no cassino. É. O senhor acha que a decadência do cassino foi consequência da decadência da economia do algodão? Eu quero perguntar o seguinte, esse glamour que havia na cidade, essa riqueza, tudo isso estava ligado à riqueza do algodão, né? Então, o senhor acha que o cassino, o fim do cassino, foi consequência dessa crise que houve na economia de Campina Grande, na decadência da economia algodoeira?
Não, o fim do cassino não foi isso. Foi a televisão foi quem tirou o cassino da circulação. Todos os cabarés que tinham no Brasil, todos eles tinham uma radiola bem, uma radiola grande. Aí o alemão fabricou aquela radiola que botava o disco. Né?
Automaticamente.
Automático. Ainda tem muita gente aí que tem que guardar como coisa preciosa. Ali tocava tudo isso. Então, mas quando chegou a televisão, aí acabou tudo isso e os cassinos, os cabarés, tudinho, desapareceram por causa da televisão, que a televisão ficou tomando o espaço dos cassinos todos. Então, os artistas que eram para ir para os cassinos, passaram a ser artista de televisão.
Ah, tá certo.
Aí acabou com o cinema também.
Acabou com o cinema.
Com o cinema. A televisão acabou com o cinema por causa disso. Porque passava filme, você queria ter uma hora de lazer, ele ia para o cinema, com a família, com a mulher, com a namorada. Né? Aí ia para lá, chegava lá, ficava à vontade, ficava. Você tinha aquele filme de cowboy, ficava, né, vendo filme de guerra. Tudo isso, que naquele tempo não tinha novela, não. Naquele tempo tinha um sistema de novela, mas não era novela. Ele dava outro nome, dava o nome de...
Série?
De um negócio como novela. Né?
Sim.
Aí tinha aquelas artistas daquele mesmo jeito que tinha antigamente. Mas se apresentavam nos cassinos e no teatro. O teatro aqui só tinha o Teatro Santa Rosa, e vai ter outro em Fortaleza e outro em Belém do Pará, somente. E um em São Luís do Maranhão, e outro em Terezinha. Mas... essas casas de diversão não tinha.
Não havia, não.
Mas ou era cabaré ou era teatro.
Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de obuses, né, se instalou nesta cidade. Né, e dizem que foi o maior sucesso no Cassino Eldorado. Né, essa tropa que veio e veio. O senhor se recorda desse momento?
Recordo, é uma lembrança que nunca me saiu do pensamento. Porque em 1942, aí foi determinado por Getúlio Vargas para vir um batalhão do Exército para Campina Grande. Eles construíram aqui aí na Liberdade, aí, depois do quartel do Bombeiro, aquilo aí era o quartel do 40, que é o quartel do 40. Aí veio a Companhia de Obus. Companhia de Obus é uma companhia de máquinas pesadas de guerra.
Canhão, então eles vieram trazendo máquinas?
É. Canhão, metralhador, tanque. Tinha tudo isso aí. Hein? Então, ainda tem hoje ainda a Companhia de Obus. Né? E eles vieram. Agora, era do Rio Grande do Sul. Eram uns homens altos, rapazes bonitos, fortes, muito simpáticos. Né? Aí, quando chegaram aqui, eles frequentavam o Eldorado, que era o cassino mais luxuoso que tinha. Tinha Eldorado e tinha mais outros cassinos por ali, tinha muitos outros casos de diversão, mas o Eldorado era especial para aquilo, né? Aí, quando Só gente rica era quem entrava lá. E era, tinha que ter a classificação. Não era todo Sim. mundo que entrava. E eu, esse batalhão, a companhia de Albuz, estarou saindo. Aí deixa uma cena interessante, é o seguinte. Tinha umas mulheres aqui que tinham umas mocinhas. As mocinhas moravam por aqui nesses bairros, mas se iludiam com os soldados, né? O militar não tinha outra alternativa a não ser procurar uma mulher que tivesse, qualquer mulher que tivesse na cidade, ele tinha. Aí eles começaram a deflorar as meninas. Aí a mulher foi lá e disse para o coronel, o general: general, eu vim aqui pedir ao senhor, o senhor dá um jeitinho no seu soldado, porque ele, mesmo com os cavalos de lote, na cidade, deflorando as mocinhas todinhas que tem. Ele disse: eu vou prender os meus cavalos, né? E vocês prendem as suas éguas. Porque eu não posso dar jeito no pensamento de quem quer que seja.
Certo.
Aí ele ficou nesse negócio.
Então, esses homens depois partiram para a guerra?
Não, era daqui para partir para a guerra. Depois aqui tinha 2.000 homens.
Sim.
Tinha 2.000 homens aí. Que veio a companhia de Albuz e depois veio a companhia de
infantaria.
13º. Negócio do exército, né?
Ah.
Tudo era negócio da guerra. Aí tinha outro. Ele construiu o quartel lá em cima, aí tinha dois batalhões do exército aqui.
O atual quartel, esse quartel aqui do 40 foi construído para recebê-los.
Para receber.
O atual quartel onde se instalou hoje o 30º?
Lá eles formaram só 4 pavilhãozinhos, era só a sede do exército era lá, né? E aqui era o batalhão de aglomeração e de controle do exército aqui da convivência do povo.
Sim,
aí,
tá certo.
Aí tinha aqui 2.000 homens e tinha 2.000 homens lá em cima. Era 4.000 homens.
4 mil homens. Sediados aqui em Campina Grande.
Sediados em Campina Grande, na época da guerra. Aí daqui partiu muita gente. Saiu muita gente, foi muita gente convocada e foram.
Daqui da cidade de Campina Grande?
Da cidade de Campina Grande. Félix Araújo foi. Muita gente foi aqui. Esses mais velhos daqui, a maior parte foi. Agora, eu nunca servi o exército, não.
Senhor, boa pergunta a ser feita. Como é que o senhor escapou do serviço militar?
Porque eu, quando eu cheguei em João Pessoa, em 1940, foi quando eu vim tirar a minha carteira de reservista.
Sim.
Em João Pessoa. Eu listei e tirei. Aí, naquele tempo, corria como essa roleta de bingo. Era assim, chamada bola.
Ah, era assim?
Era assim. Né? A chamada da CR, do quartel do exército, Sim. os convocados convocavam pelo número.
Sim.
Aí na hora eu estava lá em uma pessoa, na praça, onde tinha. Que eu tinha muita vontade de ir para o Rio de Janeiro, né?
Sim.
Mas não tinha condições. Aí estava desempregado. Aí na hora eu ia chamar assim, José Bezerra Castro. Dispensado do Exército Brasileiro. Mas não é possível um negócio desse. Fiquei revoltado.
Então, o senhor, no seu íntimo, o senhor queria ter sido convocado?
Queria servir o Exército para ir para o Rio de Janeiro somente. Para conhecer o Rio de Janeiro.
Quer dizer, o senhor então sempre mantinha aquela ideia de viajar.
Viajar também.
Não importava, então, qual sacrifício que seria submetido.
Né? Não tinha. Para mim, o Exército não era sacrifício. Porque aqui não tinha pai, não tinha mãe, tinha irmão, não tinha parente de qualidade nenhuma.
O senhor queria uma oportunidade de conhecer
o mundo todinho.
Todinho.
Eu tinha essa vontade. Aí eu fiquei lá. Aí foi quando eu fui dispensado. Aí quando eu fui para Recife, no tempo da guerra, em 1942, eu fui para Recife. Aí o general do exército, que era o comandante-geral do Recife até Belém do Pará, era Newton Cavalcante.
Newton
Cavalcante.
Cavalcante.
O general Newton Cavalcante. E ele era contraparente de papai. O pai dele era primo do pai do papai.
Sim.
Em geral, pensa. Aí quando eu trabalhando lá no Recife, na época da guerra, ele pegou um talãozinho e mandou me chamar lá no quartel. Se você quer vir para aqui, você vem para aqui como fotógrafo, entra, fica aqui 30 dias, você passa a ser sargento. E de sargento você pode fazer carreira. Eu, feito besta, não fiquei desencarnado, porque eu ganhava muito dinheiro, tinha muita liberdade no Recife. Trabalhava 17 rapazes comigo, na rua, trabalhando tudo, né? Tudo ganhando dinheiro, tudo. Dinheiro, dólar, ninguém não fazia questão. Eu dinheiro de guerra assim, a gente ganhava de um dedo e arrasava do outro. Tinha muita gente. Eu, naquela ilusão, aí não quis ficar. Mas hoje eu podia ser um capitão do exército ou coronel. Porque ele me dava muito a isso.
Dalson. E é interessante aqui, eu vou uma parte que eu me lembrei, que até então, mesmo o senhor ganhava muito dinheiro na época no Recife, mas mesmo assim também dava muita fotografia de graça, não é verdade? E mesmo assim havia esse retorno grande.
É. Né? Porque muita gente tirava uma fotografia, tirava duas postagens e dava mais um.
Sim.
Aquelas pessoas que tiravam a fotografia, pagava duas postagens, aí eu mandava fazer três.
Sim.
De agrado, porque toda a vida eu tive isso. Assim. Aí me mantive até agora. Até agora.
A situação foi diferente. Então quer dizer que na época o material fotográfico era bem mais barato.
Era de graça.
Era
difícil, mas era de graça.
Bom, depois a gente retorna a essa parte da Segunda Guerra, certo? Eu queria seguir com a sequência das perguntas sobre Campina Grande. O senhor se lembra da sorveteria Pinguim, que ficava na rua Marcel Pinheiro?
Me lembro.
Quem frequentava essa sorveteria?
Aquilo ali tem né? Aquele pessoal da sociedade, da quantidade da sociedade, todo dia de tarde ia frequentar, mas lá na parte da noite, de 7 até 9 horas da noite, ficava assim, ó, cheio de muita gente na sorveteria Pinguim. Tinha sorvete, a Ábido foi quem botou ela lá.
Quem?
Ábido.
Sim.
Era o nome dele. Aí depois teve Miranda. Aí o velho Zé Miranda botou também, comprou a sorveteria e ficou pra Miranda. Sorveteria. Aí tinha, botou a sorveteria Florida.
Sim.
Também, de Miranda. Mas depois, com os tempos, vem chegando gelo. O negócio de fábrica de gelo e o negócio de fabricar. Absorver, fabricar isso, aquilo outro, aí ficou extinto.
Que história era aquela? Havia uma lenda, né? Que em 1940 a 1942 havia lobisomens na cidade. O senhor ouviu falar nisso?
Via falar, mas ninguém nunca pegou um lobisomem.
Havia esse boato.
Havia esse boato porque tinha. Porque sempre todo tempo tem com a Cavilovos, né?
Sim.
Aí ele se vestia com aquela roupa do lobisomem.
Sim.
E saía fazendo medo ao povo nas esquinas.
Sim.
Aí o camarada não via correr, porque pensava que era outra coisa, estava barbudo, todo com um chifre, com um rebenque grande, falando grosso, batendo numa lata.
Sim.
Né? O lobisomem era esse. Mas ninguém nunca pegou um lobisomem para provar que era lobisomem.
O senhor nunca se deparou com um, não?
Não, nunca.
Eita. Essa pergunta aqui eu poderia ter sido feita antes, mas eu vou fazer, né? Qual foi sua primeira atividade em Campina Grande? O senhor ganhou o seu primeiro dinheiro com o quê? Como o senhor ganhou o seu primeiro dinheiro?
Aqui em Campina Grande com fotografia.
Aí, foi a sua primeira atividade?
Sim, entendi.
Como era a rua Marcel Pinheiro na época em que o senhor deixou o Foto Estúdio Caixa em João Pessoa e voltou para Campina Grande? Se eu não me engano, foi assim, né? O senhor tinha um foto em João Pessoa e voltou para Campina Grande. Como foi quando o senhor retornou, o senhor encontrou a rua Marcel Pinheiro?
Isso foi em 1946. Em 1942 eu estava em Natal, aí fui para Recife. Aí teria o tempo da guerra todo no Recife, quando terminou a guerra, aí parou a cidade. Parou a cidade, ficou parada mesmo, não ficou movimento de qualidade nenhum. Ficou como se tivesse visto uma seca, uma grande seca. Não, né? Era um movimento muito grande, mas quando o americano saiu da cidade, parou a guerra, aí desapareceu o dinheiro, desapareceu o comércio, tudo. Foi uma crise muito grande no Recife. Aí eu não tirava mais fotografia, pessoal. Aí vim para uma pessoa, tirar fotografia de uma pessoa. Passei. Em 1946, aí enfim, fiquei em 1946 até 46 meses em uma pessoa. Ali, porque era meu irmão, casou, ele não tinha emprego, aí eu fui, peguei, dei foto a ele e vim para Campina Grande.
Você deu foto de uma pessoa a ele?
Dei foto de uma pessoa a ele, aí vim para Campina Grande. Cheguei em Campina Grande, Não, em frente ao Maestro Hotel, aí abriu aquele foto estúdio Castro. Aí fiquei ali muito tempo, até 1954 eu fiquei
Até 1954.
ali. Agora, de 54 para cá, ele vem, caiu agora, o prédio agora caiu, ó, a coberta todinha, mas era foto ainda. Passou de mão em mão.
O senhor presenciou a construção do estádio Amigão na cidade? O senhor acompanhou?
Acompanhei. Era uma grande quantidade de operários trabalhando e trabalhando acelerado, porque aquele Amigão foi feito numa época de campanha política. E Hernando de Sá, que era o governo do Estado, o governador do Estado, foi quem fez o daqui, o de João Pessoa, fez um aqui, fez um de João Pessoa e o daqui.
Isso em que ano essa construção deu início?
João Pessoa foi o Almeidão,
Sim.
o campo de futebol. E fez o outro aqui, em Campina Grande, que era o. É, hoje é Hernando Sá, né? Mas era o nome dele antes,
Conhecido
era
como o Amigão.
Amigão.
Em que ano foi isso? A construção do Amigão? Foi na época do governo de Hernando Sato.
Na
Bom, tudo bem. O senhor acompanhou a instalação da Telco, nossa cidade? E como funcionava a telefonia antes?
A situação da telefonia aqui era muito precária. Aqui só o pessoal se telefonava pela rede ferroviária.
Telégrafo?
Telégrafo manual de dedo, aquele negócio
Sim.
batido desse. Tem que fazer por ali. Depois foi que veio do Correio Telégrafo.
Sim.
E o Correio Telégrafo, você passava telegrama, não tinha radiofonia sem fio, não. O telégrafo, você passava o telegrama, aí daqui mandava para João Pessoa aí passava no fio para o Rio e São Paulo.
Distribuía.
Era distribuído por fio. Era fio, elétrico como fio de luz.
Que acompanhar, então esse fio acompanhava a própria linha do trem, né?
Era um pouco nem.
Era assim que funcionava a telefonia.
É.
E como é que se deu a instalação da Telco? O senhor se recorda o ano, como começou, o que havia naquele prédio? No lugar daquele prédio, o que é que havia?
Aquele prédio era um bocado de casa, ali é o encerramento da rua, da Avenida Floriano Peixoto. Ali morava a família,
Sim.
as famílias moravam ali. Mas até ali na Telpa, ali encerrava. Na Telpa para frente, eram os casebrezinhos, até lá no Açude Novo, onde chamava aquilo, o açougue de matar gado, matar bode, galinha, tudo era ali.
E o senhor, eu digo assim, o senhor acompanhou a instalação dos equipamentos ali na Telpa? O senhor
Acompanhei e fotografei.
fotografou.
Quando eles estavam fazendo a instalação, me chamaram. Aí eu não conhecia aquele segredo que existia. Aí quando eu cheguei lá, fiquei admirado. Foi uma das coisas que me chamou mais atenção na minha vida, foi aquilo ali. É o equipamento que tem ali. Como aquilo é montado. Porque eu faço aquilo, uma comparação como que fosse um cortiço de abelha.
Sim.
O japonês trabalhava assim, como um cortiço de abelha, com aqueles favozinhos de abelha, aquelas passagens todinhas. Aí quando eu
Foram os
cheguei,
japoneses que
o
vieram
japonês
instalar?
foi quem veio montar. Aí o diretor lá, que tinha sido funcionário da Rádio Borborema, mas ele conhecia o negócio de eletricidade, aí foi nomeado e ficou lá como diretor. Ele veio de João Pessoa, chegou e mandou me chamar. Eu fui. Sapato, meia, paletó e gravata, que ainda naquele tempo só andava assim, né? Aí quando eu cheguei lá, ele disse, olha, Carlos, o senhor faz o seguinte, fala aí com o menino aí. Aí o rapaz disse, o senhor tem que tirar o sapato, tem que tirar o cinturão, não pode ter nada de metal na sua roupa, né? Nem nos bolsos, nadinha, vai entrar lá dentro.
Vai entrar.
Aí eu digo, e a máquina? Se a máquina você pode entrar. Enrolou a máquina com um pano de borracha.
Sim.
Eu deixou somente a lente
De fora.
de fora. Né? A parte de metal todinha para não atingir lá da sinfonia, né? Aquela casa da
Microfonia.
microfonia. Aí quando eu cheguei aqui, entrei, aí eu estava um bocado daqueles bichos desse tamanho, assim, parecia um sequinho, parecia um macaco.
Era o
Uma
japonês.
vez. Aí me chamou a atenção. Mas era uma engrenagem tão grande que eu nunca vi uma engrenagem daquela. Me chamou a atenção aqui. Aí eu fiz as fotografias todinho, tudo. Fotografei o prédio todinho. Aí quando foi na inauguração, eles trouxeram um fotógrafo de São Paulo
Sim.
para fazer o serviço. Quando trouxeram o fotógrafo de São Paulo para fazer o serviço, aí mandaram me chamar, chegou aqui, mandaram me chamar para eu fazer uma parte das fotografias. Aí o fotógrafo chegou e disse, bem, o senhor vai fazer as fotografias. Eu queria que o senhor me desse uma orientação para eu fazer essas fotografias, porque isso é um sistema de trabalho que vai para o exterior, né? Vai para o mundo inteiro. E eu não tenho prática desse serviço. Ele disse, não, o senhor foi o melhor fotógrafo que, até hoje, até no Rio de, em São Paulo, encontrou para fazer um serviço tão perfeito quanto o seu. Aí foi me deu o cartão. Eu tinha esse cartão até ontem, ver se eu tinha lá no fórum. Me agradecendo o serviço que eu tinha feito. Cartão do chefe-geral.
Da Telco.
Aí eu tinha, eu fiz as fotografias de encontro, marca 35 mm,
Sim.
em 6x6.
Sim.
Bati 10 filmes 35 mm e bati 10 filmes de marca de 6x6. Aí quando acabei de bater as fotografias, já estava o rapaz ali para receber. Foi na bolsa, chegou, eu disse, pode tirar ele. Não, o senhor é quem tira. Aí eu tirei o filme todinho, aí botou numa bolsinha, aí botou, aí foi
E
esse filme.
levou.
Aí eu não vi mais nada. Eu fotografei todinho, tem lá no foto a construção todinha
Da estrutura
da
do
estrutura
prédio.
do prédio.
Onde funcionava o presídio da cidade antes do atual existente no Monte Santo? Onde eram levados os presos da cidade?
Os presos onde do Monte Santo tinha. Aqui, quando prendia, tinha um preso perigoso, tinha que levar para uma pessoa. Era de trem. Estava no carro do trem, fechava o vagão, ia com os agentes de soldado de polícia dentro, levava de trem, chegava em uma pessoa, tirava da estação e levava lá para a
O
rua,
presídio lá.
o presídio lá. Que era, lá também não tinha presídio, não. Lá tinha a cadeia, era um prédiozão grande que tinha. Aí. Esses presos perigosos não tinha, esses ladrões não tinha, de criminoso tinha, mas esses caras tudo ia assim. Aí todo preso ia para lá. Aí quando ele fazia uma prisão aqui, ele fazia a prisão e botava ele dentro num quarto, lá dentro ele ficava preso. Depois, ficava ali perto do teatro, um casarão grande que tinha. Depois é onde é aquele, em frente à catedral, ali era a casa de Dr. Agra. Um casarão grande, uma família muito importante que tinha aqui. O casarão daqueles casarão antigo, tinha muitas salas, muita coisa. Ali era a delegacia. Ficavam os presos ali. Dali foi que foi feito, transferido lá para onde era o matador. Ali onde é a
O
delegacia.
Bodocongó?
Moto Congo. Ali era o matador público. Viu? Ali era o matador. Aí depois foi construído aquele outro matador de lá. Aí ficou aquela cadeira. Quando é agora, há pouco tempo, aí construíram aquela lá de Monte Santo.
Certo. Na sua vida, né, que é do conhecimento de todo mundo que o senhor sempre foi um homem de paz, um homem de boa índole, eu acredito que o senhor foi um homem que teve muitos amigos, né? Quais os maiores amigos que o senhor teve nesta cidade?
Aqui eu tenho muitas pessoas amigas, porque todo mundo gostava de mim. Era sem censura, eu não tinha inimizade. Eu nunca tive inimizade na minha vida com ninguém. Eu fui um homem que toda a vida, quando eu sabia que a pessoa tinha qualquer rixa comigo, uma coisa qualquer, por acaso se acontecesse, que nunca aconteceria, mas eu tinha aquela intuição, aquela pessoa não estava mal satisfeita, aí eu ia desmanchar aquilo. Eu nunca tive inimizade ninguém. Eu andava sem medo, nunca tive medo de andar em qualquer parte, qualquer hora da rua, porque eu nunca tive inimigo na minha vida.
Ah. Aí, o senhor, qual o senhor considera o grande amigo que o senhor teve aqui em Campina Grande?
Eu tive muito amigo político, foi Vernil Vanderlei, foi Agemir de Figueiredo, Petrônio de Figueiredo, Severino Cabral, Plínio Lemos, Félix Araújo Velho,